Continuando sobre o conceito de kashrut, talvez já até para encerrar o assunto, a não ser que alguém tenha alguma pergunta. Nós vimos um pouco sobre as supervisões e as diferenças que pode ter entre as supervisões. E muita gente pergunta, como que eu sei, eu chego no supermercado, eu pego o produto, como eu sei que essa kashrut é boa? Como eu sei se essa kashrut está num patamar bom? Bom, vamos tentar ver um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, é importante lembrar que, infelizmente, como em muitos outros ramos e em muitas outras coisas, existe falsificação de supervisões. E por isso que nós temos que ficar alertas, hoje em dia, com tantos meios de comunicação, dá para chegar a informação, tem que ficar esperto. Acontece às vezes de falsificarem, de usarem uma supervisão, um logo da supervisão em algum produto, e aquele produto não está aprovado. Então, por isso, é bom sempre acompanhar as notícias. Se você mora numa cidade onde tem uma supervisão local, então acompanhe o que acontece com a supervisão local para você ter as informações. Qualquer coisa de estranho, vão comunicar, você vai ficar sabendo. Se são produtos importados, você tem que ficar esperto e também alerta. Acontece, não é uma coisa que acontece todo dia, mas pode acontecer, então tem que ficar esperto. Geralmente as lojas kasher estão sempre alertas e são assinantes de várias supervisões ou de pessoas que vão avisar assim que souberem de alguma coisa errada. Isso entre parênteses, mas é importante estar sempre ciente disso. Agora, entre as supervisões. Então, é verdade que existem algumas supervisões que não valem nada, não vale o quanto pesa, como se diz. São supervisões que foram fundadas por pessoas que não entendem das leis, não se interessam pelas leis, e estão lá para ganhar dinheiro e acabou. Tem disso, ou que eles têm alguma ideologia específica e é isso que eles querem. Então, essas supervisões, logicamente, que nós não podemos consumir, não é caché. Tem várias dessas, não são muitas, mas tem várias espalhadas pelo globo que dão supervisão para qualquer coisa, e inclusive coisas bem problemáticas, e está lá o nome do rabino, no rabino, fake rabino, o que for. Então, nesse caso, obviamente, tem que tomar cuidado. Das supervisões que não são fake, a maioria são tranquilas, elas trabalham direitinho. Logicamente, como nós vimos, tem aquelas que têm um controle melhor, tem aquelas que têm um controle um pouco a desejar. Existe essa diferença, uma diferença técnica e de, sei lá, de custos ou do que for, por que é assim, né? Mas, de uma forma geral, as supervisões são direitinho, e elas acompanham o que está acontecendo, e elas verificam direito. Então não tem problema de comprar os produtos destes. Mas, como nós vimos, que tem aquelas pessoas que buscam os rigores. Se você busca rigores, então você não vai usar de qualquer uma destas centenas de supervisões que tem, mas você vai querer escolher a dedo supervisões que são mais rigorosas. Quando você vai, isso é um detalhe importante, quando você vai dar de presente comida para alguém, é sempre bom antes dar uma verificada, ou nem verifica, quer dizer, verificar o que a pessoa normalmente come, ou nem verifica, tenta dar um padrão que é aceito por todos, E dessa forma, você sabe que você está dando para a pessoa, ela vai poder comer disso. Se você der de alguma supervisão que é mais fraca ou que não é tão rigorosa, então de repente aquela pessoa é mais rigorosa, vai ficar uma situação às vezes delicada, então você vai dar presente, busca dar top de linha. Bom, existem muitas supervisões e logicamente que não dá para ficar abordando todas elas. Mas eu posso falar um pouco sobre algumas supervisões mais famosas e mais populares pelo mundo. Só para ter uma ideia, eu não estou dizendo que as demais não são boas, porque tem muitas outras que são boas. Muitas, muitas mesmo. E nem estou vindo dizer que essa é melhor que aquela, ou nada disso, tá? Não vou entrar nessa questão. E sim, fatos, tá? São supervisões que se encontra bastante produto no mercado, então é importante saber que são supervisões que são aceitas, que não tem nenhum problema, pode se comer. Logicamente, levando em consideração, de novo, aquela diferença de rigores ou não, que isso cabe a cada um perguntar para o seu mestre. Então, por exemplo, existe uma ashgaha muito famosa, que é a maior supervisão que tem no mundo, que é OU, ela é chamada de OU dos Estados Unidos, Orthodox Union. Também não estou vindo fazer propaganda para ninguém. OU, o símbolo deles é um U com uma bolinha em volta. Muita gente chama U, não é U, é OU. Aquela bolinha em volta é o O. Então, é a Orthodox Union, é uma ashgaha muito boa nos Estados Unidos. Eles têm produtos pelo mundo inteiro. Só precisa ter uma cautela às pessoas que são mais rigorosas e saber que eles aprovam biscoitos, bolos, etc., que são pat palter, como nós vimos, verifica na aula que nós falamos sobre isso. E eles também liberam o UD, quando tem o D e não está escrito halav estrela, porque é halav stam, aquele leite não acompanhado. E então, se você sabe disso, e você é mais rigoroso, então quando está escrito o UD em alguma coisa que é massa, e não diz lá que é pat estrela, que foi assado por um judeu, então quer dizer que tem essa leniência, então se você não quer comer, não come. Quando está escrito o Yudi, não está escrito Halav Israel, então você sabe que se você é rigoroso com Halav Israel, então não come disso. Todo o resto, ou Yuparve, todo o resto que é o Yuparve, não vai ter nenhum problema de comer. Eu não sei se eu mencionei nas aulas, mas imagino que todo mundo sabe, Parve é quando é algo que não é nem de carne, nem de leite. Agora, uma outra ashgaha que também é muito grande, está entre as cinco maiores ashgaha do mundo, é a OK, que é um K com um O em volta. E aqui cabe um detalhe muito importante a se observar. Essa supervisão é um K com a bolinha em volta. Nos Estados Unidos existe uma lei federal, que se você, como dono de uma empresa, olha para o seu produto, você acha que aquele produto é kasher, porque ele não tem nenhum produto, nenhum ingrediente que vá contra a Torá, você tem o direito de colocar um K, não com bolinha, só um K na embalagem. Esse K não é supervisão. Esse K é dono da fábrica, acha que esse produto é kasher, ele pode botar um K. Então quando você encontra um produto que tem só o Kzinho, não coma. Não é kasher. Não é kasher. Então, o OK é K com a bolinha em volta. E vale as mesmas coisas que nós falamos da OU para OK. Depois tem uma outra ashgaha também grande nos Estados Unidos, que é Star K. Star K é um K com uma estrela. Uma estrela de cinco pontas. Cadê o K? Está dentro da estrela. Essa ashgaha já é um pouco mais rigorosa. Ela é mais rigorosa. Ela não faz pat palter, não tem pão de padeiro, e ela, quando faz alguma coisa que é de leite e não é halav israel, eles usam um símbolo diferente, justamente para ter um discernimento, eles usam algo que é chamado Lastar D, é um D dentro de uma estrela, é fácil de reconhecer. Existe também lá um ramo deles que é Star S, se não me engano, é um S dentro da estrela, que é uma ashgachá especial para Pesach, para os sefaradim, as coisas que têm leguminosas. Mas eu raramente vi isso, não sei se chega no Brasil. Tem uma outra ashgachá que se chama Kaj. Então está escrito K-A-J. Também é uma ashgachá boa e é rigorosa. Tem uma outra ashgachá nos Estados Unidos também, que é o Diamond K. Diamond é lá das cartas. Jogo de cartas. É um losango com um K dentro, também é uma ashgachá boa. Tem também uma outra ashgachá que é do Rav Weissmandel, também é aceita e uma boa ashgachá. Tem um MK de Manchester, um M com um K. Aí tem que conhecer os símbolos, dá para procurar na internet hoje em dia, tem tabelinhas assim que você vê os símbolos. Tem uma outra ashgachá também que é da Inglaterra, que é KF. Também um KF lá, meio desenhadinho. Uma ashgachá também aceitável, muito boa. Tem KLBD. KLBD é uma ashgachá também do Beit Din de London. E também vale as regras lá da OU, ok? Também eles têm as suas leniências. Então o que não está aí, depende de acordo com o quê. Você vai saber se dá para consumir ou não, segundo aquilo que você normalmente costuma. Tem uma outra ashgachá também, que é Dacia, na Inglaterra, que é uma ashgachá já bem rigorosa, e tem comida do avião, que tem ashgachá da Dacia, dependendo da companhia. Tem também o Beit Din de Zurich, de Zurique, Beit Din Adassi Shurun, tem também a ashgachá lá de Frankfurt também, do Beit Din lá de Frankfurt. E assim tem inúmeras ashgachot pela Europa, que também são boas para conhecer. Então, aqui cabe um detalhe interessante: quando você vai viajar, quando tiver passado a pandemia, você vai viajar, você precisa verificar antes sobre. Talvez valha a pena amanhã falar sobre comida de avião, separado, um tema interessante. Então, verificar antes de viajar quais são as supervisões que tem por lá e quais são as que são boas para você poder consumir numa boa, poder achar os produtos, quais são as mais populares no lugar e conhecer se elas são boas. Tem a ashgachá do Rav Garelick na Itália, também é boa, tem muitos vinhos com essa ashgachá e assim vai. Em Israel tem também várias inúmeras ashgachot. Em Israel existe muito o conceito de Rabanut. Em Israel são leis específicas, são leis do país, que só pode colocar numa embalagem kasher o rabinato local. Rabinato local, quer dizer, se eu sou do rabinato de Tel Aviv, eu não posso dar supervisão num produto em Yerushalayim, por exemplo. É lei. Já sei o rabinato de Yerushalayim. Assim você tem o maior controle do que acontece. Só que os rabinatos, em sua quase maioria de Israel, são mais lenientes. Então, a pessoa que vai comer tem que saber que a kashrut dos rabinatos são mais lenientes. Algumas exceções de algumas cidades específicas que o rabinato é mais rigoroso, mas de uma forma geral os rabinatos são mais lenientes, como nós falamos, justamente para ter mais produtos no mercado, kasher e tal, eles não vão ficar fazendo rigores, deixa o israelense poder ter acesso à comida kasher de uma forma fácil e ter de tudo e tal, então eles não fazem grandes rigores, embora existe um estatuto específico do rabinato-chefe com regras, então tem muitas leniências que são aceitas fora de Israel por algumas supervisões que em Israel não são aceitas pelo rabinato. Então, tem regras. Mas fora isso, tem as supervisões específicas particulares, vamos chamar assim, né? Não rabinatos. E dessas também tem várias, mas só para citar algumas delas, tem a Idah Haredit de Yerushalayim, que tem um símbolo bem frufru, é bem conhecida. É uma ashgachá que é bem conceituada. Tem Sherit Israel, que também é uma ashgachá bem conceituada. Tem Ruch Hatam Sofer, que também é bem conceituada. Tem a ashgachá do Rav Rubin, também é conceituada, do Rav Lando, também é conceituada, a Ashgachá de Bnei Brak, hoje em dia, que não é mais só o Rav Lando, agora são dois rabinos juntos, dois rabinos da cidade. O pai faleceu e assumiram dois rabinos para comandar, um é racídico, outro não é racídico. enfim, a Ashgaha é junto deles, e é uma Ashgaha muito bem conceituada também. Tem a Agudat Israel, que também é bem conceituada, e assim vai. Então, você vai viajar para Israel, por exemplo, verifica para ter uma ideia, mas de uma forma geral é difícil você achar em Israel algum produto que não tenha uma boa supervisão. Tem que tomar cuidado com os produtos importados. Tem algumas supervisões de produtos importados, inclusive, que chegam em Israel em grande massa, que são supervisões que não têm uma boa reputação, infelizmente. Não sei, não tem boa reputação. Você conversa com pessoas que entendem e com pessoas que estão no ramo. Não são, as Gahor não são supervisões com uma boa reputação. Então, nesse caso, evitar. Evitar aquelas supervisões. Então, por isso, eu estou deixando de falar o negativo. Não vou ficar falando dos outros. Estou falando o positivo, por isso estou dando uma ideia, uma noção geral das supervisões que tem pelo mundo. As supervisões onde você mora no Brasil, você já conhece de longa data e tem os seus bons nomes e não precisamos ficar mencionando sobre isso. Isso acho que é um geral que nós podemos dar. Então, como eu falei antes, talvez valha a pena amanhã falar um pouco sobre como funciona no avião. Se Deus quiser, vou falar, é uma coisa que muita gente pergunta. E se não tiver mais questões do público, então nós vamos, se Deus quiser, na semana que vem já passar para algum novo tema.